Sr. Estado de Estado, então, se houve uma reunião em que a CEO da TAP disse que havia desalinhamento e queria afastar aquela vogal, está-me a dar a razão de quando foi feito o comunicado, o senhor sabia que o comunicado era mentiroso, porque estava a dizer que ela renunciou porque ia abraçar outro desafio profissional. E, portanto, está-me a dar razão. Se houve essa reunião, mais razão me está a dar. Que é, houve uma reunião em que a CEO da TAP diz: esta senhora não a quer mais aqui, portanto tem que ir embora. Pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer trabalho. Agora, o que não pode acontecer é depois sair um comunicado para o regulador a dizer que ela renunciou por vontade própria para abraçar o desafio. Portanto, o senhor sabia que ela estava a mentir.
Senhor Deputado, mais uma vez, eu não tenho mais nada a dizer sobre o comunicado da CMVM. O comunicado da CMVM não foi escrito por nós. Mas ele passou por nós e nós dissemos é para seguir porque nós não temos nada a ver com este comunicado. Foi um comunicado escrito pelos advogados, pelas partes que negociaram, acompanharam, concretizaram, fecharam o acordo e terão escrito até o comunicado da CMVM, eventualmente.
Portanto, teve conhecimento... O comunicado passou pelo seu Ministério e por si. Acha que não há nada a dizer, mesmo sabendo que ele não corresponde à verdade. Então deixou-o seguir, porque foi feito por advogados. Estou a compreender bem isto?
Está a compreender, Sr. Deputado, que nós não tocámos no comunicado porque ele, aos nossos olhos, refletia o que tinha sido um acordo entre as partes.
Mas não refletia aquilo que foi a reunião em que o senhor esteve, em que... Se alguém disser que eu estou desalinhado e tenho que sair, eu não estou a renunciar por minha vontade.
Mas eu não sei se a senhora engenheira Alexandra Reis não ia abraçar outras propostas profissionais.
Mas sabia que não renunciou.
Nós não nos inteirámos, não tocámos no enquadramento jurídico, Sr. Deputado. Não tocámos no enquadramento jurídico. Nunca nos foi explicado nós, a nossa participação. Eu percebo que não vá perceber e podemos concordar em discordar. A nossa participação foi para dar anuência política àquele valor. A nossa intervenção terminou no dia 2 de fevereiro, às 18h15. O resto são atos da TAP.
Sendo um ato da TAP para o regulador financeiro, representa e vincula uma empresa que é tutelada pelo Estado. E não lhe pareceu razoável dizer alto lá, isso é mentira, é falso, estamos a cometer um crime?
Se é uma a empresa é responsável pelos seus atos, Sr. Deputado.
Se o Governo tutela a empresa, acho que o Governo é corresponsável também.
Não. É o princípio da responsabilidade dos administradores.
Sr. Secretário de Estado, há uma questão que tenho que lhe colocar porque é uma questão que vai mais além. É no dia que se soube disto, o Governo que participava, as Finanças e Infraestruturas, fazem um pedido de esclarecimento. E depois, é o senhor que ajuda a redigir, a responder a esse pedido de esclarecimento. Desculpe, isto é uma burla. É uma burla. Os senhores fazem um pedido de esclarecimento e ajudam a dar esse pedido de esclarecimento, com um único objetivo. Enganar-nos e enganar quem está a escrutinar. Verdade ou mentira?
Mentira, Sr. Deputado. Eu já expliquei porque é que estive nessa reunião. Repare, eu podia nem ter estado nessa reunião, eu podia. Sabe o que é que eu podia ter feito e não fiz porque nunca falei com a pessoa em causa? Podia ter ligado ao Dr. César Sarsteves e perguntar-lhe: olha, explique-me lá, então como é que vocês fizeram isto? Eu nunca falei com ele pessoalmente. E, portanto, quando é marcada a reunião, eu acho que deve ser esclarecido. Acho que deve ser esclarecido. O que é que se passou? Como é que fizeram? Como é que é possível vocês terem feito aquele acordo e estarem agora em causa duas questões que foram colocadas pelo despacho do Governo, que é o valor, como se constituiu o valor indenizatório e qual é exatamente o enquadramento jurídico. E é para lá, é para esse objetivo que eu estou na reunião para tentar perceber. Como também já disse, admito que a partir do momento em que se passa da fase da explanação e da exposição à fase em que a empresa começa a redigir, eu devia ter saído, sem dúvida. Sem dúvida. Já o admiti.
Devia ter sido, mas não saiu. E, portanto, o que nós devemos concluir é que o Governo pediu esclarecimentos e esclareceu-se a ele próprio, dando à opinião pública uma imagem que não correspondeu à verdade. Desculpe, é uma burla, verdadeiramente. É uma burla à opinião pública.
Desculpe, eu não vi a versão final. Eu só vi a versão final. Não, isto é importante. Eu não conheço a versão final, ou melhor, conheci a versão final do comunicado quando ele saiu. A TAP continua, repare que estamos a falar do dia 26 de dezembro. A TAP entrega ao Governo o comunicado no dia 27 de dezembro. A TAP terá continuado a trabalhar no comunicado. Eu não estive presente em mais nenhum momento.
Sr. Secretário de Estado, era como se eu e o Sr. Secretário de Estado tivéssemos combinado o que é que íamos hoje aqui dizer, as perguntas e as respostas, o senhor saísse 5 minutos antes e não visse a versão final.
Não foram 5 minutos, foi um dia.
Portanto, nesta reunião, o Governo articulou o que é que tinha que dar ao seu próprio esclarecimento. Tenha visto a versão final ou não? Eu quero lhe perguntar se acha que isso é uma prática adequada.
Senhor Deputado, não é uma prática adequada e eu já me demiti por causa disso.
Sr. Secretário de Estado, vamos ver aqui se conseguimos entender-nos em algumas coisas. O senhor reconheceu há bocado que esteve nesta reunião, não vale a pena falarmos mais do comunicado da CMVM, porque já vi que não vamos chegar aí, mas sabemos sim que alterou o seu depoimento à Inspeção-Geral de Finanças. Mas há uma coisa extraordinária, é que o seu depoimento inicial é exatamente igual ao de Pedro Nuno Santos naqueles factos. E, portanto, depois quando vai mudar, vai porque descobrem estas mensagens. Esteve alinhado com o Ministro Pedro Nuno Santos quando vão fazer o depoimento à Inspeção-Geral de Finanças?
Senhor Deputado, estamos alinhados com os factos que são novos e que são novos para os dois. Estamos alinhados na verdade. Porque se há um documento que aparece que explica uma coisa que ambos não sabíamos, é óbvio que estamos alinhados porque, a não ser que cada um queira dar a sua versão de um facto, ele descobre uma mensagem que explica o que se passava. Ele partilha a mensagem comigo. Espera o quê? Que cada um dê a sua interpretação da mensagem? Eu não sei o que é estar alinhado. Eu não estava alinhado com eles. Eu estava alinhado com o facto novo que tínhamos encontrado e que, eu, neste caso, tinha que reportar à IGF.
Mas não preparou com ele esta audição da Inspeção-Geral de Finanças?
O que é preparar uma audição, Sr. Deputado?
Tinha com ele, se não falou, vocês sabem o que é preparar uma audição.
Preparar uma audição? Não me preparei a audição com o Dr. Pedro Nuno Santos.
Falou com o Ministro Pedro Nuno Santos antes de ser ouvido na Inspeção-Geral de Finanças?
Falei em que dia? Qual é ela? Já é que eu falei duas vezes.
Nos dias anteriores à sua ida à Inspeção-Geral de Finanças.
Não, Sr. Deputado, eu sou amigo do Dr. Pedro Nuno Santos e falo com ele com regularidade. Quer dizer...
Perguntar se falou com ele sobre o que ia dizer.
Sobre o que ia dizer à IGF. Em qual deles? É que há dois momentos muito diferentes. O primeiro, não me lembro de ter falado com ele. O segundo, é óbvio, porque o segundo é espoletado mensagem que ele encontra às 9 horas e me comunica às 9 horas, dia 19 de janeiro.
O primeiro depoimento não fala com Pedro Nuno Santos antes desse depoimento?
Oh, Sr. Deputado, eu terei falado com o Dr. Pedro Nuno Santos. Não foi para combinar o que eu vou dizer. Eu vou dizer o que sabia da minha memória.
Falou com o Dr. Pedro Nuno Santos antes da ida pela primeira vez à Inspeção-Geral de Finanças?
Não, Sr. Deputado, articulei com a minha memória e com a verdade, que era o que eu tinha à mão.
Há pouco disse que era ridículo, até se queria impedir de se falar com as finanças, porém, o que parece hoje era isso, é que queria impedir que houvesse qualquer outro contacto com as finanças. Já que havia tão boa articulação com as finanças, quero-lhe perguntar se transmitiu às finanças a indenização que ia pagar à Cristina Reis.
Não, já disse que não. O professor Miguel Cruz também já disse que não. Não há nenhuma dúvida empírica sobre esse facto. Como disse o professor Miguel Cruz, até utilizou uma hipérbole, disse que deixou de falar comigo no dia 31 de dezembro de 2021. Não deixámos de falar, enfim, mas passámos a falar muito menos porque, como eu disse, 95%, para não dizer 99% das nossas interações eram dependentes da aprovação do plano da TAP e o Governo, a nossa interação, não vou dizer que cessou, mas praticamente cessou. Mas eu também já admiti, eu devia, por uma questão de cordialidade, respeito institucional, por boa articulação e eu tive sempre uma boa relação com o professor Miguel Cruz, eu devia ter-lhe comunicado aquele caso, sim.
Do que é do seu conhecimento, de quem é que partiu a intenção de alterar a viagem do Sr. Presidente da República no caso que referiu?
Isso gostava eu de saber, Sr. Deputado. Isso gostava eu de saber, Sr. Deputado. Deixe-me sobre esse caso, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu sou o primeiro interessado a que esta comissão, que tem poderes especiais, descubra de onde é que veio isso. Sou mesmo o primeiro interessado. Sabe porquê? Que é para que não paire sombra de dúvida que foi alguém, eu ou alguém do Ministério das Infraestruturas, que fez tanto esse pedido como o pedido de janeiro. Eu sou o primeiro interessado. Portanto, peço com veemência que descubram isso.
Portanto, Sr. Presidente, eu queria também aproveitar que vamos fazer o requerimento para que a Top Atlântico possa enviar a esta comissão a origem do pedido de... Não, a origem de onde vem inicialmente o pedido para alterar a viagem, se houve alguma origem institucional. E tenho que lhe dizer isto também, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário diz que hoje fez ali um comentário de que não se orgulha. Não, o senhor estava disposto a prejudicar 200 pessoas para um mero exercício de favor político, porque queria o favor político do Presidente da República. É isso que deriva da sua comunicação. O senhor estava disposto a sacrificar 200 famílias que tivessem, ainda por cima, que viajar de um país distante, por causa de agradar àquilo que achava que era importante agradar o Presidente da República. De tal forma que o seu Primeiro-Ministro veio dizer que o e-mail que envia é gravíssimo e que lhe obrigaria a retirar consequências. Eu pergunto-lhe, se olhando hoje para estes factos, se acha normal, se acha razoável, se isto não mostra um padrão de alguma degradação institucional, quando um secretário de Estado diz à CEO de uma companhia que a sua intuição era dizer que sim, a mudar uma viagem de 200 pessoas para agradar ao Presidente da República, para ele não vos prejudicar o vosso trabalho. É a degradação total, é o grau zero daquilo que é o relacionamento institucional e do que é, a credibilidade institucional da política. E foi isso que o senhor fez, desculpe, foi isso que o senhor fez. Não há outra forma, não é só um comentário desagradável. É uma tentativa de usar uma instituição para ter favor político.
Muito obrigado. Senhor Doutor Hugo Mendes, faz favor.
Senhor Deputado, temos um conceito diferente do que é a palavra padrão. Padrão é uma coisa que acontece várias vezes, que aliás é a regra. E isto não há regra, não há padrão aqui nenhum. Por isso é que só há um caso. Só um. Dito isto, eu não dei nenhuma instrução. Eu emiti uma opinião, que já disse que é infeliz. Porque eu emitia várias... Eu falava muitas vezes com a engenheira Carricini, que é uma pessoa que não é portuguesa, que veio parar a uma empresa que estava sob brasas, do ponto de vista político, e conversávamos muitas vezes sobre o impacto político da TAP. Aquele comentário não é sobre um comentário da política portuguesa. Eu não comentava propriamente a política portuguesa com a engenheira Carricini Weidner. Aquilo foi um comentário infeliz. Olha, podia ter sido uma conversa de corredor, podia ter sido uma chamada, foi um e-mail. Foi errado. Não representa uma instrução e não representa, de modo algum, um padrão. Não pode. Não é um padrão. Porque senão o senhor deputado tinha encontrado mais exemplos. E se os encontrar, vai ver que nós não estamos lá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Dr. Hugo Mendes. Passamos agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, o deputado Bernardo Blanco. Muito bem, faz favor.
Só dar uma nota rápida, que nós já pedimos duas vezes à Top Atlântica as respostas e a última que chegou à Comissão foi que não foi a iniciativa da Presidência, mas sim da Agência de Viagens por, vamos dizer, tentar prestar o melhor serviço ao cliente. Se bem que nas próprias das comunicações também se diz que já se falou antes telefonicamente, por isso, quer dizer, acho que na prática nunca teremos a certeza absoluta, mas confiamos, obviamente, de boa fé na resposta da agência. Começo por cumprimentar o Sr. Dr. Hugo Mendes. Ao longo desta comissão fomos percebendo que já houve mais casos parecidos com o de Alexandre Reis. E eu pergunto se no Ministério das Infraestruturas deram autorização a mais algum pagamento de saída, ou de quais é que estavam a par, mesmo não tendo dado autorização?
Desculpe, mas pagamento de saída de administradores? Não. Não demos autorização e, que eu saiba, não aconteceu.
Mas não estavam a par de mais nenhum?
Não estávamos a par de mais nenhum.
Estes casos, que agora alguns deles já se tornaram públicos, de Fernando Pinto, Maximiliano Urban, todos esses não estavam a par de nenhum?
Eu tomei conhecimento desses casos quando eles foram tornados públicos nesta comissão, porque isso dizia respeito à gestão privada. E olha, eu entrei no dia 17 de setembro de 2020 como secretário de Estado. No dia, um mês antes, a BCG, a Boston Consulting Group, tinha começado a fazer o plano de reestruturação na TAP. E, portanto, o meu foco era o futuro, não era a história da empresa.
Certo, mas aqui de 2019 a 2022... por isso o período da tutela de Pedro Nuno Santos, era chefe de gabinete, depois passou para secretário de Estado, de 2019 a 2022, pelo menos 13 administradores receberam 8,5 milhões de euros. Por isso Alexandra Reis é apenas 5% disto. E tendo em conta que o Governo diz que recuperou o controle estratégico da TAP, tendo em conta que é não só acionista, tem não só direitos, mas também deveres, eu pergunto-lhe como é que nunca souberam disto? Os administradores do Estado na TAP também nunca vos falaram nenhuma destas situações?
Sr. Deputado, recuperar o controle estratégico não significa que se conheçam determinadas práticas que viemos a saber. Isso são práticas de gestão, imagino que da gestão executiva. Nunca ninguém nos alertou para este tipo de situações. Eu não sei qual é o grau que os administradores do Estado tinham, o grau de conhecimento que tinham desta situação. Tenho que lhes perguntar a eles o que me reportavam, o que se dizia, ou melhor, não gosto de usar esta expressão, o que o Dr. Miguel Frasquilho, como chairman, muitas vezes se queixava, era de que havia pouco